Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes da Voz da América, João Santa Rita convosco nesta terça-feira, 17 de março. Foi o dia em que o exército britânico evacuou a cidade de Boston, cercada por forças americanas. Foi em 1776, a cerca de 4 meses da proclamação da independência dos Estados Unidos. Hoje aqui em Washington, 20 graus centígrados, vamos estar aqui durante hora e meia, eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos, onde na produção está, como quase sempre, o Elvin Sangano. Na assistência técnica, hoje está connosco o Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Israel vota em eleições parlamentares que poderão mudar o governo. O Irão diz ter alcançado o que chama de compreensão mútua com os Estados Unidos sobre o seu programa nuclear. Na primeira meia hora, como sempre, vamos estar dedicados à Angola. A ajuda começa a chegar às vítimas das enxurradas no Lobito. O governador rejeita acusações de atrasos.
Temos que manter uma certa coerência. O aproveitamento político circunstancial também vai começar.
O Kwanza Sul envia ajuda ao Lobito e vamos também falar de tensões na Universidade Agostinho Neto e da luta para o bilhete de identidade no Uige. Começa cedo, de madrugada. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais e, como quase sempre, está connosco a Mayra de La Salette.
Cerca de 6 milhões de israelitas escolhem hoje um novo governo em que Benjamin Netanyahu procura o seu quarto mandato como primeiro-ministro. De acordo com as sondagens de ontem, um minúsculo intervalo separa a aliança de centro-esquerda União Sionista, liderada por Isaac Herzog, ligeiramente à frente nas sondagens, e o partido Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A diferença é de 4 a 6 mandatos parlamentares numa disputa dominada pela segurança e economia. Frente a esses números, os pequenos partidos ganham protagonismo e à última hora são feitas coligações para garantir um governo estável. Analistas dizem que estas eleições são, na prática, um referendo à liderança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
O chefe da equipa de negociadores do Irão disse que o seu governo e as potências, entre elas os Estados Unidos, que negociam um acordo sobre o programa nuclear de Teherão, chegaram a um entendimento sobre a maior parte das questões em disputa. Ali Akbar Salehi revelou à televisão estatal iraniana, no entanto, a existência de uma divergência importante que terá de ser superada até à próxima terça-feira, sem adiantar, contudo, o teor dessa divergência. Ainda de acordo com o negociador iraniano, caso esse entrave for ultrapassado, as demais questões técnicas não serão um entrave a um acordo final.
E, de acordo com um relatório da Amnistia Internacional agora publicado, forças governamentais sírias mataram civis em ataques aéreos contra a cidade nortenha de Raqqa, em ataques que violaram os direitos humanos. Segundo a Amnistia, 115 civis morreram nos bombardeamentos. Aquela organização entrevistou testemunhas oculares dos ataques e ativistas locais, que afirmaram que os ataques tiveram por alvo locais sem interesse militar.
Equipas de socorro estão a tentar chegar às zonas periféricas do arquipélago de Vanuatu, no Pacífico Sul, procurando ajudar as vítimas de um poderoso ciclone. As más condições atmosféricas, comunicações limitadas e a própria geografia do país, que conta com mais de 80 ilhas, estão a dificultar as operações de socorro na sequência da tempestade de sexta-feira passada. Segundo as Nações Unidas, pelo menos 11 pessoas morreram, mais de 3.300 encontram-se sem abrigo. O ciclone atingiu Vanuatu com ventos de 270 km por hora, arrasando habitações e derrubando árvores.
As autoridades camaronesas negam que o presidente Paul Biya, de 82 anos, esteja gravemente doente, apesar de ter estado fora do país desde 3 de março, numa viagem privada à Europa, que o ministro da Comunicação dos Camarões garante não ter sido por motivos de saúde. As alegações, segundo aquele ministro, foram feitas pelo jornal francês Le Monde, o que Issa Tchiroma Bakary chamou de campanha de difamação contra o presidente Biya. Issa Bakary disse ainda que os camaroneses estão cientes das conspirações maliciosas que são perpetradas pelos mídia, mas o que eles nunca vão deixar que seja posta em causa a determinação dos camarões como nação. Em 2004, correram rumores de que Paul Biya teria morrido numa clínica na Suíça. Quando ele regressou aos camarões, disse que quem o queria morto teria que esperar mais 20 anos.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Efetivos das Forças Armadas e da Polícia Nacional começam amanhã a abrir caminho para a chegada de ajuda aos sinistrados das recentes tempestades no Lobito, dando início a uma campanha que prevê a limpeza das áreas afetadas e de valas de drenagem. A informação foi prestada à imprensa pelo governador de Benguela, Isaac dos Anjos, e está algumas horas após terem ouvido muitas queixas relativas a atrasos na distribuição da logística. O governante aproveitou a ocasião para dizer que o momento atual é suscetível a aprovamentos políticos. João Marcos.
Confirmada a montagem de 77 tendas para um total de 90 famílias, as autoridades da província de Benguela viram-se para a criação de condições tendentes a assegurar a ajuda que chega de vários quadrantes. Os desalojados, que terão de permanecer 3 meses nas zonas de transição até receberem lotes para construções definitivas, vão contar com a mão caridosa de 300 efetivos das forças de segurança. Até o próximo sábado, decorrerá a campanha delineada para afastar obstáculos de grande dimensão.
Essas unidades militares é que vão se responsabilizar pela intervenção, ajudando a fazer a limpeza. As comunidades vão fazer a limpeza dos seus bairros apenas, não devendo transitarem de um bairro para o outro para ajudar a fazer as limpezas noutros bairros. Portanto, cada um vai ficar no seu bairro, vai limpar o seu bairro.
Confrontado com as medidas de prevenção que deveriam ter sido tomadas há bastante tempo, o governador de Benguela fez saber que o seu pronunciamento será ouvido só quando a operação de resgate estiver concluída.
Temos que manter uma certa coerência e manter a Comissão Provincial para Emergências a trabalhar com a sua hierarquia e atitude, porque o aproveitamento da circunstância é favorável. Até aqui houve uma ajuda e mobilização. Daqui para frente começa o roteiro de toda a gente também vir dar, manifestar a sua solidariedade. Então, o aproveitamento político circunstancial também vai começar.
Coincidência ou não, estas declarações foram proferidas 3 dias depois da visita de uma delegação da UNITA, liderada pelo deputado Raul Danda. O líder da bancada parlamentar do Galo Negro lamentou profundamente o sucedido, mas não deixou de lembrar que o seu partido continua a ser uma força para a mudança.
As autarquias são muito importantes, porque quanto a existirem, é mais fácil que localmente os problemas sejam resolvidos. Problemas não só relativamente a essas catástrofes, hão de merecer certamente também o concurso da estrutura central. Mas onde viver o cidadão, a água, a luz, etc, etc, o lazer, essas coisas todas, são coisas que têm que ser pensadas localmente.
Daqui a 3 meses, o governo de Benguela procederá à distribuição de 400 lotes de terras no Lobito e na Catumbela. Refira-se que as cheias provocaram mais de 70 mortos e o desabamento de 156 moradias. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Da vizinha província do Kwanza Sul, vai chegar, entretanto, mais ajuda para as pessoas afetadas pelas enxurradas no Lobito. Na província do Kwanza Sul foram armazenados para a ajuda mais de 20 toneladas de diversos produtos que, no fim de semana próximo, serão entregues ao governo da província de Benguela, conforme nos diz o Fernando Caetano.
A comitiva partiu hoje e foi encabeçada pelo governador-general Eusébio de Brito Teixeira, que agradeceu a dedicação e entrega dos cidadãos, instituições e grupos da sociedade civil que se solidarizaram com as famílias das vítimas, bem como aqueles que ficaram sem teto. Brito Teixeira aproveitou para apelar à população do Sumbe de Porto Ambuim que deixe de habitar em zonas de risco para que a desgraça do Lobito não se repita. O governante disse que estratégias já foram ensaiadas para que as populações que se encontram nessas situações sejam alocadas em zonas seguras. Entretanto, os residentes do Sumbe justificam a opção por esses lugares devido aos valores exorbitantes cobrados na compra de terreno para a construção, como disseram à Rádio Kwanza Sul.
Só não tem dinheiro para comprar um terreno. Sou obrigado mesmo a ir no sítio onde é que não é. E pronto. E quando chegar o momento das furadas, a pessoa vai, a família morre.
De recordar que no Sumbe a administração municipal utiliza métodos de distribuição de terrenos muito criticados pela população, já que os compradores têm de pagar pelo terreno e pela documentação com valores que vão desde 25 mil, 50 a 250 mil kwanzas. As áreas do Kudisanga e Control Norte, no Sumbe, são as mais visadas. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando. Vamos agora para falar ainda de um problema relacionado com chuvas. As chamadas centralidades são tidas como exemplo dos programas do governo de incentivar a habitação. Mas a centralidade do Quilamba, em Luanda, tem-se deparado com problemas como acumulação de água nas entradas principais, assim como mau cheiro por falta de valas de drenagem para o escoamento das águas das chuvas e dos resíduos sólidos produzidos naquela centralidade. Sobre isso e muito mais, a Voz da América tentou contactar o administrador da centralidade, Joaquim Israel Marques, que se negou, no entanto, a falar à nossa reportagem, Coco Mucuta.
Os moradores do Quilamba estão a recolher assinaturas para pedir a demissão do administrador Joaquim Israel Marques no cargo há mais de 5 anos sob a Voz da América, junto de populares daquela centralidade. Em causa está a falta de respostas da administração, de acordo com residentes que, assim como na cidade do Cacoaco, desconhecem a responsabilidade dos administradores. No Quilamba, por exemplo, as mais de 30 escolas e 4 unidades policiais encontram-se cercadas de capim e um cheiro estranho perturba os moradores, como nos conta António Daniel.
A água não sei se é onde, depois, quando a água enchendo que na lagoa, cheira mal, nós que está aqui na estrada. Cheiro, depois de cheiro, pode fazer também uma semana, depois de semana que cheiro.
As duas vezes em que a cidade acumulou água foi por causa, precisamente, da falta de tratamento de capim, que acabou por fechar as entradas de água das chuvas. O arquiteto Lídio Gaio fala da inexistência de valas de drenagem naquela cidade.
No caso do Quilamba, existem alguns pontos de acesso, ali, o acesso que vai dar ao supermercado Quero. Isso trata-se de... Para além de ser uma zona plana, trata-se também, quer dizer, não existe na zona, existe o projeto da segunda fase do Quilamba, né? Mas na zona não existem escoamentos, infraestruturas de drenagem, não existem dimensionadas para os escoamentos daquela zona. Quer dizer, isso é tudo, uma infraestruturação em curso, tem uma infraestruturação em curso que neste momento não está concluída daí. Daí existem pontualmente inundações. A cidade do Quilamba está infraestruturada e até não vemos inundações. Nos acessos, numa zona ainda que, nas zonas que não estão infraestruturadas, que é nos acessos do Quero e no outro acesso, a infraestrutura ainda não chegou lá, ainda não chegou. Daí a existência de alguns pontos de inundação. A área entre a Via Expressa e o Quilamba, tem uma que é a zona da segunda fase do Quilamba, é uma fase que tem estado a inundar, tem vários pontos de inundação. Isso porque não estão concluídos não estão executados os projetos.
Centralidades do Zango e do Cacoaco também encontram-se sem valas de drenagem, mas os problemas ainda não são visíveis. A Voz da América manteve-se até a hora do fecho desta reportagem na administração para falar com o administrador Joaquim Israel Marques, que negou prestar qualquer declaração. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
Vamos continuar em Luanda agora para falar de um problema totalmente diferente desses. As reivindicações do Sindicato de Professores do Ensino Superior continuam sem resposta e agora o sindicato alega que o clima na relação laboral entre os professores e a direção da Universidade Agostinho Neto está a piorar e isso tem efeitos negativos ao nível de ensino. Os professores queixam-se de desrespeito à sua dignidade por parte dos gestores da Universidade Pública, conforme nos diz agora o Manuel José.
De acordo com o secretário da primeira região académica do Simpes, Carlinhos Assala, o clima na relação de trabalho entre os docentes e as direções das unidades da Universidade Agostinho Neto vem se deteriorando a cada dia que passa.
A cidades, os gestores não respeitam a dignidade dos professores, não há um bom clima de trabalho, não, as relações laborais não são as melhores.
E isto tem levado a consequências várias, dentre elas a redução acelerada da qualidade do ensino na Universidade Pública Angolana.
O estado de ânimo é muito desanimador. Há uma desmotivação total dos docentes. Na realidade, lá onde não há um bom clima de trabalho, também não haverá rendimentos. E esses estão a agir dessa maneira, estão a precipitar a queda da qualidade do ensino superior, empurrando o ensino superior para cavernas.
Carlinhos, a sala disse à Voz da América que de nada serviu escrever ao titular do Poder Executivo para ajudar na resolução deste conflito, que já dura 2 anos entre o SIMPES e o Ministério do Ensino Superior, visto que o Presidente da República remeteu o assunto ao Ministério, que continua em silêncio. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Neste programa da Voz da América está convosco ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão, esta primeira meia hora dedicada a Angola, mas na segunda meia hora vamos ter reportagens sobre Moçambique e sobre Cabo Verde. Esperamos ter detalhes do programa de Renamo para a autonomia das províncias centro e norte do país, um desenvolvimento que todo o país aguarda. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 15720. Na internet estão lá as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para a província do Uíge, no norte de Angola, para falar de um problema comum a muitas outras províncias: a dificuldade em se obter o bilhete de identidade, com acusações de ineficiência e corrupção. No Uíge, o governo diz, contudo, que está a aumentar e a melhorar os serviços através da província. O ministro Francisco foi ver como é.
Possuir o bilhete de identidade para muitos é ainda um momento de verdadeira batalha e constrangimento na província do Uíge.
Trabalhar com pau! Estou aqui desde as 4 horas. Vim aqui tratar o bilhete, mas até aqui não estou sendo atendido. Estamos vendo algumas pessoas entram, saem, chegou há pouquinho, entrou e saiu. Mais ou menos dizem que o mesmo processo é gratuito, né? Porque o presidente da República tem dito isso desde 2014 até 2017, será gratuito. Agora, mas não estamos vendo isso. Até não está a se fazer sentir. O mesmo processo, que é gratuito.
É, em Inamã Antônio.
Chegou aqui a que horas?
Cheguei aqui às 6 horas e ponto. É, e desde que eu cheguei, eu pus o nome na lista e há muitas dificuldades ao atendimento dos trabalhadores. Estou aqui.
Para o cidadão Alberto Jorge, estudante de Direito no 3º ano, destaca a corrupção e a falta de fiscalização como elementos que constituem verdadeiros obstáculos no melhoramento dos serviços de identificação de qualidade e humanizado.
E na identificação dos tem funcionários que recolhem dinheiro e vêm com o seu pessoal aí para tratar bilhete. Pessoas que vêm de outro país, até cidadãos de Guiné, Conakry, estão aqui a tratar bilhete. Coisa de vergonha. E o próprio cidadão nacional não tem bilhete.
Jorge ainda acrescentou.
E o problema principal é que as pessoas estão em suspensão geral do Estado. Não trabalha nada, meu irmão. Caro jornalista, não trabalha. Por quê?
As pessoas estão a ver que esse senhor está a cometer erro, mas não ligam. Aquele inspetor que vem, quando vem, o inspetor avisa: não, nós vamos trabalhar na província do Uíge. E o tal chefe que vai receber o inspetor já comprou cabrito, banana, limões para esperar o inspetor.
inspetor. E o inspetor chega, fica no gabinete do homem que ele vem inspecionar. Como é que vai aqui o trabalho? Não, aqui o trabalho vai bem. É só aquele murmúrio do angolano, né, senhor inspetor? Senão aqui o trabalho vai bem, não vai nada bem.
Para o delegado provincial da Justiça e dos Direitos Humanos, Miguel Cutoca, respondeu:
nós temos 16 municípios e em cada município tem o serviço do registro civil e do notariado. Quer dizer que a justiça está representada em todos os municípios, a nível do registro civil e do notariado. Cada cidadão pode fazer seu registro em cada um desses nossos municípios na província do Rio. Paulatinamente, vamos aumentando, em função da demanda da população, os serviços de identificação. O ano passado, a Justiça e o Governador Provincial inaugurou, ou mandou inaugurar, em alguns municípios, 5 serviços de identificação.
A Voz da América, Luiz, questionou o responsável sobre a possibilidade dos estrangeiros conseguir identidade angolana na Conservatória do IJ, pelo que Miguel Cutoca disse.
Mas se ele é estrangeiro, ele não pode adquirir bilhete em Angola. Ele tem que adquirir o seu bilhete no seu país, não em Angola. O cidadão estrangeiro não pode fazer o registro em Angola, muito menos ter bilhete de identidade. Este cidadão estrangeiro que fizer isso está a violar as normas aplicáveis ao setor da justiça. Pode ser responsabilizado também. Nesses casos, nós temos estado a trabalhar com a Direção Provincial de Imigração Estrangeira. Esses casos que são detectados têm sido expulsos, esses estrangeiros.
Questionado sobre a corrupção no setor em que dirige, Cutoca preferiu.
E ao funcionário que assim proceder, sabe que lhe espera a qualquer momento, para além de um processo disciplinar que lhe é aplicado, ele também pode ser responsabilidade civil e criminalmente.
Do IJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Vamos agora para Malanje, de onde nos chega a notícia que um programa para a melhoria do nível de vida de camponeses parece estar a ter bons resultados em várias províncias. O programa está virado para apoiar a agricultura de famílias camponesas através da comercialização dos seus produtos. Isaías Soares.
O projeto de agricultura familiar orientada para o mercado, MUSAP, gastou nos últimos 5 anos 39 milhões de dólares norte-americanos para melhorar o nível de vida de 50 mil famílias das províncias de Malanje, Bié e Huambo. A coordenadora nacional do MUSAP, Júlia Grave, confirmou o facto em Malanje, onde orientou recentemente um encontro de planificação da estruturação na segunda fase do referido projeto, cofinanciado pelo Banco Mundial, FIDA, Cooperação Japonesa e Governo de Angola.
É uma avaliação positiva. Nós conseguimos atingir os objetivos. Trabalhamos com 4 produtos, que é a mandioca, o milho, o feijão e a batata reno. Dependendo da província, há províncias, por exemplo, Malanje mais mandioca, outras Boama mais batata reno, feijão. Depende muito da província. Já a nível do BIE é de 50% do esforço. Abrangemos mais municípios e mais comunas a nível do BIE. 25 Boama e 25 em Malanje.
Qual é o financiamento global?
39 milhões de dólares.
O número de famílias vai aumentar nas 3 localidades integradas no projeto que, na segunda fase, contempla a componente comercialização dos produtos produzidos pelos camponeses, disse Júlia Grave. O diretor do Banco Mundial para Angola, Greg Corbrandt, que também esteve em Malanje, a monitorar e avaliar o grau de execução financeira da primeira fase do MUSAP, que encerra este ano, disse que a instituição vai continuar a financiar o mesmo. A irrigação, o reforço institucional e um sistema de pesquisa agrícola serão algumas das inovações da dilatação do MUSAP, que, na opinião do governador em exercício de Malanje, Manuel Eduardo, contará com o apoio do executivo local.
Está que essa pretensão venha a sair pela direção do programa, de maneiras que gostaríamos de manifestar todo o nosso apoio institucional para que esta segunda fase do MUSAP também corra de forma satisfatória. Nós também estamos particularmente interessados nessa extensão para outras atividades do MUSAP, atividades que realmente vão acrescentar valor ao programa e vão provavelmente ajudar os nossos camponeses a obter e a trabalhar com mais qualidade e mais produtividade.
O governador em exercício de Malanje, Manuel Eduardo, satisfeito com o MUSAP 2, cujo financiamento poderá ser aprovado ainda no primeiro semestre deste ano. Isso aí, Jorge Malanje, para a Voz da América.
A página desportiva, começamos hoje com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa, é a Liga dos Grandes, e hoje temos mais 2 jogos da segunda mão dos oitavos de final. E temos 2 bons jogos em perspectiva. O campeão espanhol, Atlético Madrid, recebe o Bayer Leverkusen da Alemanha. Na primeira mão, os homens da aspirina Bayer venceram por 1-0. Hoje, o treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, já pediu aos seus adeptos uma só coisa: barulho ensurdecedor para dar uma dor de cabeça aos homens da aspirina Bayer. Atlético precisa de ganhar e, para eliminar, precisa de 2 golos. Bayer Leverkusen em 4º lugar no campeonato alemão. Atlético Madrid em 3º em La Liga. O outro jogo de hoje poderá resultar na eliminação de mais um clube inglês, o Arsenal. Isto depois do Chelsea ter sido surpreendente eliminado pelo PSG da França, outra equipa do campeonato francês. Mónaco está em ação contra o Arsenal. Na primeira mão, Mónaco venceu, talvez surpreendentemente, por 3-1. Arsenal tem que marcar 2 golos. Pode fazê-lo? É, em teoria pode. Na prática, vai ser difícil. Amanhã temos Barcelona-Manchester City e Borussia Dortmund-Juventus. 2 bons jogos esses. Continuamos com o futebol. O lusoguiniense Boubacar Diallo tem 18 anos de idade, assinou um contrato com o Sporting de Portugal até 2020 e, ouçam bem, tem uma cláusula de rescisão de 47 milhões de dólares. Deve ser bom. Tinha havido notícias que Boubacar Diallo poderia deixar o Sporting, tal como aconteceu recentemente com José Correia, que saiu para o Inter de Milão. Com o contrato, fica no Sporting até 2020. E quem quiser o Boubacar Diallo vai ter que pagar 47 milhões ao Sporting. Ontem, em Inglaterra, a sensação da terceira divisão, o Bradford, foi finalmente eliminado da Taça de Inglaterra. Perdeu 3-0 com o Reading da segunda divisão, que assim se qualificou para as meias-finais. Vai defrontar o Arsenal nas meias-finais. A outra meia-final vai ser entre o Aston Villa e o vencedor da eliminatória entre o Blackburn e o Liverpool. Ontem o Liverpool jogou para o campeonato, ganhou, bateu o Swansea por 1-0, aproximando-se do 4º classificado Manchester United. Está, portanto, na corrida para um lugar de acesso à Liga dos Campeões da Europa, à Liga da Massa. Em Itália, Roma vai mal, perdeu ontem com o Sampdoria por 2-0, 5º jogo consecutivo sem ganhar. Mas Roma mantém-se em 2º lugar no campeonato, agora apenas com 1 ponto de vantagem sobre o Lazio em 3º. Roma está a 14 pontos do líder, o Juventus. Mamma mia! Vamos para Cabo Verde, a revisão do estatuto dos titulares dos cargos políticos englobado no projeto de reforma do Parlamento, cuja discussão está agendada para a sessão deste mês de março, coloca a direção do PAICV, liderada por Janir Almada, e a bancada parlamentar, presidida por Felisberto Vieira, em trincheiras opostas. Eugênio Teixeira.
Para o líder da bancada do PCV, Felisberto Vieira, esse projeto surge na sequência de outros dossiês consensualizados entre as bancadas dos dois principais partidos com assento parlamentar, com a anuência do presidente do MPD, Ulisses Correia Silva, e o então presidente do PCV, José Maria Neves. Por isso não vê razão para o recuo neste momento. Felisberto Vieira entende que se deve encarar as coisas com determinação e sem subterfúgios, aludindo à necessidade de se dotar os titulares de cargos políticos de melhores condições, a fim de exercerem com responsabilidade as suas funções. Agendamento para a discussão e aprovação da reforma do Parlamento, que engloba a aprovação do novo estatuto dos titulares de cargos políticos, consensualizado pelas bancadas parlamentares do PCV e MPD, é mal visto pela atual direção do partido no poder, liderado por Janir Almada, provocando igualmente várias interpretações no seio da sociedade civil. Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Eugênio vai voltar na segunda página com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Reportagens que vamos ter também sobre Moçambique. Até lá, até dentro de aproximadamente 2 minutos, vamos ficar com Justino Andanga, Ndakekateka.
Yeah. Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América, do dia 17 de março de 2015, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Irão, otimismo nas negociações sobre o programa nuclear. Rússia afirma que não vai devolver Crimeia à Ucrânia. Israel realiza renhidas eleições legislativas.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Amigo ouvinte, antes de passarmos à atualidade nos PALOP, recordamos que estamos a emitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Esta emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta, e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane, Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, e na Guiné-Bissau, através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção está o Mariano Bartolomeu, e vamos então passar às notícias dos países de língua portuguesa. A RENAMO pretende a criação imediata de autarquias de nível provincial nas províncias de Niassa, Nampula, Zambésia, Tete, Manica e Sofala, regiões onde o seu partido conquistou a maioria dos votos. Entretanto, a governadora de Gaza, Stella Pinto Novo Zeca, instou hoje a população a ser vigilante frente àquilo que denunciou ser a movimentação e aquartelamento de homens armados da RENAM na região. Ela fez essas declarações em Xai-Xai a propósito da presença de homens armados da RENAM na região de Comana, no distrito de Chigubo, no extremo norte da província de Gaza. Segundo a Rádio Moçambique, a governadora de Gaza pediu-se que se denunciasse às autoridades todas as manifestações que atentam à ordem constitucional e que ameaçam a paz. Stella Pinto Novo Zeca reiterou que a proposta da RENAM da criação de regiões ou províncias autónomas não tem espaço legal à luz da atual Constituição da República. Entretanto, a RENAM continua a pretender a criação dessas autarquias de nível provincial nas províncias de Niassa, Nampula, Zambésia, Tete, Manica e Sofala, onde o seu partido conquistou a maioria dos votos nas eleições de 15 de outubro do ano passado. William Mapote tem mais para nós.
Esta exigência está contida no projeto que ficou conhecido por Regiões Autónomas, que entrou nesta segunda-feira no Parlamento Nacional com o nome de Quadro Institucional das Autarquias Provinciais. Segundo o projeto, apesar das eleições de 15 de outubro não terem sido de âmbito autárquico, os resultados das assembleias provinciais serão usadas como base para a constituição das estruturas governativas, cabendo a Afonso de Lacama nomear os presidentes dos conselhos provinciais, que serão os dirigentes máximos locais, até que sejam convocadas as eleições específicas para este nível. O documento que a Voz da América teve acesso define ainda como mandato dos órgãos o período de 5 anos, e durante a vigência, os conselhos provinciais e o respectivo presidente têm competências para governar, aprovar projetos e leis de forma autónoma do Executivo Central no espaço geográfico correspondente, desde que as matérias em causa não ponham em causa a Constituição da República. O projeto será debatido na primeira sessão ordinária da Assembleia da República, que inicia no dia 31 deste mês, prevalecendo a dúvida sobre a direção que será dada pela Frelimo, que detém a maioria no Parlamento.
O projeto foi apresentado pela bancada da RENAM, já foi submetido e consta da lista dos 25, das 25 matérias, do rol de matérias que vamos debater nesta sessão.
Era Matheus Catupa, porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia da República, anunciando a inclusão do projeto na agenda de sessões. Refira-se que, apesar da polêmica que a iniciativa continua a gerar, Afonso de Lacama assegura que o projeto vai ao Parlamento apenas por uma questão de formalidade, porque caso não seja aprovado, vai instalar o seu governo pela via da força. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. Continuamos em Moçambique. Peritos de 3 países que integravam a missão de observadores internacionais do cessar-fogo naquele país abandonaram Moçambique, traduzindo algum cansaço com a falta de progresso nas negociações entre o governo e a RENAMO e uma forma de pressão sobre as partes para que cheguem urgentemente a um entendimento. Ramos Miguel.
Trata-se de peritos do Reino Unido, Itália e Botswana, cuja vinda a Moçambique havia sido exigida pela RENAMO para observar a integração dos seus homens armados nas Forças Armadas e na Polícia Moçambicanas. Para o analista Francisco Mazzini, este abandono significa que os observadores internacionais estão cansados.
Os observadores internacionais estão aqui há mais de 130 dias. Estamos a falar aproximadamente 4 meses ou mais. E até agora não houve progresso absolutamente nenhum. As partes reúnem-se no centro de conferências e todos os dias, mas todas as vezes que eles se reúnem, as declarações são as mesmas, o impasse são os mesmos, os motivos evocados são exatamente os mesmos. É como se fosse uma fotocópia de uma sessão para outra. Então, eu acho que é preciso desbloquear esse assunto. Agora, quem é que deve desbloquear, isso não sei, mas talvez eu possa dar maior responsabilidade ao governo, porque ser exatamente por estar a governar, que a ela cabe tomar a iniciativa de tentar resolver essa situação.
O jornalista Paulo Favé diz que o sentimento de frustração fora lhe transmitido por alguns observadores, sobretudo europeus.
Uma vez que eu falei com um dos observadores estrangeiros, ele disse que o Kipa estava completamente frustrado, porque não podem fazer trabalho, porque a RENAMO não entregou as listas. Sem as listas dos homens da RENAMO para integrar nas Forças Armadas, na polícia, não há nada para fazer. Essa missão, sem a cooperação da RENAMO, não podem fazer absolutamente nada. É natural que os países dizem, pá, nós ficamos aqui durante todos esses meses e não conseguimos fazer nada. E vamos embora. Naturalmente. Sem as listas dos homens da RENAMO para incorporar no exército e na polícia, essa equipa não faz sentido.
Mas quais são as consequências disso, na sua opinião?
Vamos ter essa equipa reduzida agora, ficar mais 60 dias, provavelmente não fazer nada, porque a RENAMO não tem a mínima intenção de desarmar e desmobilizar os homens.
Em meios académicos, há também um sentimento de apreensão.
Estamos a levar muito tempo e isto pode fazer com que a possibilidade de recuperação da confiança entre nós possa não ser conseguida e, como consequência, entrarmos para uma situação de conflito com consequências imprevisíveis.
Refira-se que permanecem em Moçambique peritos militares da África do Sul, Zimbábue, Quênia e Cabo Verde, havendo informações de que oficiais portugueses manifestaram também a intenção de abandonar o país. O anúncio da retirada dos observadores internacionais foi feito no mesmo dia em que o governo e a RENAMO acordaram na prorrogação por mais 60 dias desta missão, cuja primeira fase custou aos cofres do Estado moçambicano cerca de 540 milhões de meticais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. A operadora de telecomunicações angolana, Unitel, da empresária Isabel dos Santos, manifestou interesse em comprar a Guiné Telecom. A revelação foi feita pela presidente da Comissão de Gestão e Reestruturação das Empresas Guiné Telecom e Guinetel, Eunice Lopes Esteves. Entretanto, várias empresas da Europa e da África, também interessadas nas duas empresas públicas guineenses, participam numa conferência sobre as telecomunicações que decorre desde ontem em Bissau, Lassana Kassamá.
Em 2011 houve um interesse específico da Unitel, tivemos alguma conversa, também eles estão à espera para ver exatamente aonde é que nós vamos parar para que se possa concretizar, até porque, como eu te referi, será feito por concurso internacional, portanto está aberto a toda a gente.
Estas revelações foram feitas pela Presidente da Comissão de Gestão e Reestruturação das Empresas Públicas Guineenses de Telecomunicações, ou seja, a Guiné Telecom e Guinetel. São duas empresas que nos últimos 10 anos experimentaram uma fase muito crítica de económica e financeira. Daí o motivo da realização da primeira Conferência Nacional sobre Telecomunicações, evento que está a decorrer em Bissau, mediante uma participação nacional e estrangeira algo significativa. Eu disse que essas tedes, presidente da Comissão de Gestão e Reestruturação da Guiné Telecom e Guinetel, adiantou que a concorrência está bem patente, porquanto a Unitel não é a única interessada na aquisição de ações das referidas empresas.
A nível da China também mostraram interesse, outros países africanos, mesmo aqui da sub-região, também mostraram interesse, mas como eu disse, é uma primeira abordagem, portanto só o concurso internacional é que irá depois definir exatamente quais são as pessoas que estão interessadas.
Esta Conferência Nacional de Telecomunicações vai permitir aos eventuais interessados ouvir do governo guineense propostas concretas sobre a concessão. Na semana que se chama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Em Cabo Verde, a revisão do Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos, englobado no projeto da reforma do Parlamento, cuja discussão está agendada para a sessão parlamentar deste mês de março, coloca a direção do PAICV, liderado por Janir Almada, e a bancada parlamentar, presidida por Felisberto Vieira, em trincheiras opostas. As bancadas dos partidos do governo e da oposição chegaram a um entendimento, mas a nova presidente do PAICV, no poder, tem um entendimento contrário, alegando que o país não está em condições de suportar mais custos financeiros neste momento. Eugénio Teixeira.
Para o líder da bancada do PCV, Felisberto Vieira, esse projeto surge na sequência de outros dossiês consensualizados entre as bancadas dos dois principais partidos com assento parlamentar, com a anuência do presidente do MPD, Ulisses Correia Silva, e o então presidente do PCV, José Maria Neves. Por isso não vê razão para o recuo neste momento. Felisberto Vieira entende que se deve encarar as coisas com determinação e sem subterfúgios, aludindo à necessidade de se dotar os titulares de cargos políticos de melhores condições, a fim de exercerem com responsabilidade as suas funções.
Os consensos de regime, ora anunciados, e nesta linha enquadra-se também a presente proposta de lei sobre o novo regimento e sobre o Estatuto Titular de Cargos Políticos, consagrar neste particular um catálogo de normas inovadoras que visam moralizar a atuação dos titulares de cargos políticos, tornando o seu exercício mais transparente e menos suscetível de aproveitamentos indevidos e contribuindo deste modo para a sua dignificação.
A mesma posição é também assumida pelo líder da bancada do MPD, Fernando Elísio Freire. O presidente do MPD recorda que o momento é para se avançar com a reforma, já que houve um entendimento entre as duas bancadas parlamentares, com o aval dos presidentes dos dois partidos, Ulisses Correia Silva, do Movimento para a Democracia, e José Maria Neves, então dirigente máximo do PAICV.
É o momento de fazer a legislação funcionar. Já houve vários momentos e houve vários ruídos que criaram dificuldades na aprovação desse estatuto. A vontade política já tinha sido constituída, isso que é mais importante, porque exige 2/3, quer a nível dos grupos parlamentares, quer a nível dos presidentes dos dois partidos, portanto, quer dizer, eu e José Maria Neves.
Em contraposição, parece estar a atual direção do PAICV, presidida por Janir Almada, que entende não ser pertinente a aprovação do novo estatuto dos titulares de cargos políticos, quando o país atravessa dificuldades de ordem financeira, não podendo resolver um conjunto de reivindicações de outras classes profissionais, nomeadamente a Polícia Judiciária e professores, que já fizeram greve. Apesar de reconhecer a necessidade do salário de titulares de cargos políticos ser ajustado, o analista político Daniel Medina entende que a conjuntura do país não suporta os custos inerentes à aprovação do referido estatuto quando há reivindicações de outras classes sociais não resolvidas.
Neste momento nós deveríamos pensar se é justo ou não haver essa indexação. Por outro lado, deveríamos pensar se é o momento exato e quanto é que é, portanto, quanto é que nós honoraríamos os custos do Estado, quando se pede neste momento às pessoas para apertarem o cinto, para que haja muita compreensão e para que haja tolerância, nós todos sabemos que não é o momento exato nem adequado para que haja um aumento de salários.
Agendamento para a discussão e aprovação da reforma do Parlamento, que engloba a aprovação do novo Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos, consensualizado pelas bancadas parlamentares do PCV e MPD, é mal visto pela atual direção do partido no poder, liderado por Janir Almada, provocando igualmente várias interpretações no seio da sociedade civil. Praia, Eugênio Teixeira.
A primeira-dama americana, Michelle Obama, dá início amanhã a um périplo de 5 dias pela Ásia para lançar a iniciativa da administração Obama Deixem as Raparigas Estudar, destinada a promover a educação de milhões de raparigas através do mundo. Num artigo publicado este mês no Wall Street Journal, Michelle Obama destaca o facto de dezenas de milhões de raparigas não estarem a ser educadas, dizendo que, mais do que um trágico desperdício de potencial humano, trata-se também de um sério desafio aos sistemas de saúde pública, de um peso para as economias nacionais e para a prosperidade global e também uma ameaça à segurança de muitos países através do mundo. Segundo Michelle Obama, em 2012, todas as regiões em desenvolvimento conseguiram, ou quase que conseguiram, alcançar a igualdade do género em matéria de educação primária. Mas, acrescentou, o fosso persiste no que se refere à educação secundária. No lançamento da campanha, a 3 de março, a esposa do presidente Obama afirmou que o Corpo de Paz Americano, uma agência do governo dos Estados Unidos, desempenhará um papel primordial.
This effort will draw on the talent and energy.
Este esforço contará com o talento e energia dos cerca de 7 mil voluntários do Corpo de Paz, trabalhando em mais de 60 países. O Corpo de Paz apoiará centenas de novos projetos comunitários para ajudar as raparigas a irem à escola e a permanecerem na escola.
Na mesma cerimónia, o presidente Obama afirmou que a sua administração deixou bem claro, junto dos países parceiros, que se trata de uma prioridade em matéria de política externa.
We know that when girls are educated, they're more likely to delay marriage. Their future children.
Sabemos, disse o presidente Obama, que quando as raparigas são educadas, têm mais tendência para adiar o casamento. Consequentemente, os seus filhos têm mais hipóteses de serem saudáveis e de serem bem alimentados. Os seus rendimentos futuros também aumentam, o que vai fortalecer a segurança das suas famílias e o crescimento económico dos seus países. De um ponto de vista político, disse o presidente americano, os lugares onde as mulheres e raparigas são tratadas em pé de igualdade tendem a ser mais estáveis e mais democráticos. Palavras do presidente Barack Obama. A primeira etapa do périplo asiático da sua esposa, Michelle Obama, será Tóquio, no Japão, onde se encontrará com a esposa do primeiro-ministro japonês, Aki Abe. O Japão será também um importante parceiro neste projeto que decorrerá através de todo o mundo. De destacar que Moçambique será um dos países envolvidos neste esforço para que mais raparigas terminem o ensino secundário. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Em Israel, dentro de menos de 2 horas, termina uma das eleições mais renhidas dos últimos anos. De acordo com as sondagens de ontem, um minúsculo intervalo separava a aliança de centro-esquerda União Sionista, liderada por Isaac Herzog e Tzipi Livni, ligeiramente à frente nas sondagens, e o partido Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A diferença é de 4 a 6 lugares no Parlamento, numa disputa dominada pela segurança e pela economia, tal como refere Álvaro Lutzerandra.
Caso se confirmem as projeções eleitorais, a União Sionista deverá ficar com 24 a 26 lugares no Knesset, o Parlamento Israelita, contra 20 a 22 do Likud. Como é tradição, a formação do governo dependerá dos acordos políticos para compor uma coligação com 61 assentos parlamentares. No último dia de campanha, ontem, Isaac Herzog acreditava ser capaz de organizar uma grande coligação e virar à esquerda, enquanto Benjamin Netanyahu assegurava que, se for eleito, não haverá um Estado palestiniano. A 5 horas do fecho das urnas, cerca de 45% dos 5,8 milhões de eleitores israelitas tinham exercido o seu direito de voto, uma percentagem superior à das últimas eleições. Segurança e economia foram os temas que marcaram esta renhida campanha, em que ontem o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu queimou o seu último cartucho ao tentar resgatar o voto conservador e nacionalista que se dispersou pelas várias formações da direita. Para a jornalista Raquel Hachevski-Skapa, radicada em Kfar Saba, as posições estão bem extremadas.
Benjamin Netanyahu vê como parte principal tudo que tem a ver com a segurança do país, seja tudo que tem a ver com o Irã e a bomba nuclear. Para ele é questão de vida ou morte, tudo que tem a ver com segurança. Também os palestinos, o Hamas, então, o órgão militante que governa a faixa de Gaza, e também Hezbollah no norte, no Líbano. Ou seja, para Netanyahu, isto é o mais importante. Para Yitzhak Herzog, do partido da centro-esquerda, o mais importante seria a economia e tudo que tem a ver com obras sociais, ou toda a parte social do país, a pobreza. Por exemplo, também a situação econômica de sobreviventes do Holocausto, de famílias com muitos filhos. Para Yitzhak Herzog também o que pesa são as negociações com os palestinos, negociações de paz, que até agora estão estagnadas.
Quanto ao comportamento dos eleitores, segurança e economia marcam também o seu voto, principalmente devido à sua localização geográfica, como explica Raquel Hachevski-Skapa.
Se você está, por exemplo, em Ashdod, Ashkelon, Sderot, cidades no sul que estão próximas à faixa de Gaza, ou receberam os mísseis e ameaças do Hamas neste último verão, então eles falam, o mais importante é a segurança. Mas estando em Tel Aviv, Ra'anana, Kfar Saba, mais no centro do país, o mais importante é a economia.
Este cenário apertado parecia impensável em dezembro, quando Netanyahu dissolveu a coligação governamental e forçou as eleições para ultrapassar o impasse e a crise política na coligação composta por 5 partidos do centro e da direita. O primeiro-ministro foi claro ao explicar as suas intenções, exigindo um claro mandato para dirigir o país.
Obrigado, Álvaro Ludger Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O novo líder da oposição na África do Sul diz que o seu país está mergulhado na maior crise desde que se transformou numa democracia há 20 anos atrás, mas ele diz que essa crise pode ser uma oportunidade para que o país mude para melhor. Leonardo Finkler, com mais pormenores.
Essa é uma dança que o Parlamento da África do Sul conhece bem. Primeiro, um partido da oposição apresenta um voto de não confiança ao presidente Jacob Zuma. Depois, porta-vozes do partido criticam o presidente, normalmente por motivos como corrupção, o estado atual da economia e sua posição frente a uma violenta greve de mineiros em 2012, assim como o escândalo no qual o presidente Zuma supostamente gastou mais de 20 milhões de dólares de fundos estatais para realizar reformas em sua casa. Nessa semana, o principal partido de oposição, a Aliança Democrática, fez outra tentativa de derrubar o presidente e, como da última vez e da vez anterior a essa, o Congresso Nacional Africano irá utilizar sua confortável maioria no parlamento para manter Zuma na presidência. Mas o líder da oposição, Muzi Maimane, diz que, apesar de essa dança ser coreografada e apesar de o Congresso Nacional decidir como ela acaba, o esforço é válido.
As pessoas dizem que é uma perda de tempo que o Congresso usará a sua maioria. Eu digo que nunca se deve desperdiçar a oportunidade para que as pessoas deste país possam refletir sobre o seu presidente. E nós certamente iremos transmitir esta mensagem de que aqui é onde a África do Sul pode e deve debater os seus problemas. E o Parlamento agora é o melhor lugar para este debate.
A porta-voz do Congresso Nacional Africano, Kuzela Sangoni Kawi, discorda.
O Congresso Nacional Africano acredita que esses votos de não confiança que são trazidos contra o presidente são fúteis. Eles não têm base e, honestamente, são um desperdício de tempo do Parlamento. E nós usaremos essa oportunidade para contar a história verdadeira das ações do presidente Jacob Zuma e sua administração.
Mas essa batalha política fez os sul-africanos prestarem a maior atenção em anos ao seu governo. O discurso do Estado na Nação deste ano, que normalmente é um longo discurso sobre políticas de governo dado pelo presidente, atraiu um número sem precedentes de espectadores e dominou as redes sociais sul-africanas. O discurso, dado em fevereiro, foi notável pelas gafes e piadas que o cercaram. O Partido Lutadores pela Liberdade Econômica, de extrema esquerda, seguiu com suas ameaças de obrigar o presidente a pagar de volta o dinheiro usado na reforma de sua casa. Sua ameaça fez com que Baleka Mbete, que discursava no parlamento, ordenasse que os integrantes do partido fossem removidos do local. Quando eles se recusaram, ela chamou a segurança, o que levou a uma briga e expulsão do partido inteiro. Então, foi a vez de Maimane. Ele protestou contra a presença dos guardas no parlamento e perguntou se eles eram da polícia. Quando Mbete se recusou a responder, ele levou seu contingente de 89 membros para fora do local como forma de protesto. O jovem político continuou a ter a atenção do país após o discurso do presidente, quando, em sua resposta, Maimane chamou o presidente de um homem falido presidindo em um país falido. Maimane diz que há otimismo por trás de sua dura resposta.
The crisis that South Africa faces now,
a crise que a África do Sul enfrenta pode levar à transição no governo e espero que no futuro próximo haja um novo governo no poder. Eu sou otimista. Mesmo que a população assista ao que acontece no Parlamento pela razão errada, que é por entretenimento, eu acredito que isso educa os sul-africanos sobre o papel do Parlamento.
Todos os partidos políticos da África do Sul concordam que a nação tem muitos problemas para lidar. E os principais partidos discordam uns dos outros sobre como resolvê-los. Mas essa confusão política forçou a população sul-africana a começar a pensar sobre a sua democracia.
Amigo ouvinte, tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com João Saturnino.
Na página desportiva começamos hoje com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa, é a Liga dos Grandes e hoje temos mais dois jogos da segunda mão dos oitavos de final e temos dois bons jogos em perspectiva. O campeão espanhol Atlético Madrid recebe o Bayer Leverkusen da Alemanha. Na primeira mão, os homens da aspirina Bayer venceram por 1-0. Hoje, o treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, já pediu aos seus adeptos uma só coisa: barulho ensurdecedor para dar uma dor de cabeça aos homens da aspirina Bayer. Atlético precisa de ganhar e, para eliminar, precisa de 2 golos. Bayer Leverkusen em 4º lugar no campeonato alemão. Atlético Madrid em 3º em La Liga. O outro jogo de hoje poderá resultar na eliminação de mais um clube inglês, o Arsenal. Isto depois do Chelsea ter sido surpreendente eliminado pelo PSG da França. Outra equipa do campeonato francês, Mónaco, está em ação contra o Arsenal. Na primeira mão, Mónaco venceu, talvez surpreendentemente, por 3-1. Arsenal tem que marcar 2 golos. Pode fazê-lo? É, em teoria pode. Na prática, vai ser difícil. Amanhã temos Barcelona-Manchester City e Borussia Dortmund-Juventus. 2 bons jogos esses. Continuamos com o futebol. O lusoguineense Boubacar Diallo tem 18 anos de idade, assinou um contrato com o Sporting de Portugal até 2020 e, ouçam bem, tem uma cláusula de rescisão de 47 milhões de dólares. Deve ser bom. Tinha havido notícias que Boubacar Diallo poderia deixar o Sporting, tal como aconteceu recentemente com José Correia, que saiu para o Inter de Milão. Com o contrato, fica no Sporting até 2020. E quem quiser o Boubacar Diallo vai ter que pagar 47 milhões ao Sporting. Ontem, em Inglaterra, a sensação da terceira divisão, o Bradford, foi finalmente eliminado da Taça de Inglaterra. Perdeu 3-0 com o Reading da segunda divisão, que assim se qualificou para as meias-finais. Vai defrontar o Arsenal nas meias-finais. A outra meia-final vai ser entre o Aston Villa e o vencedor da eliminatória entre o Blackburn e o Liverpool. Ontem o Liverpool jogou para o campeonato, ganhou, bateu o Swansea por 1-0, aproximando-se do 4º classificado Manchester United. Está, portanto, na corrida para um lugar de acesso à Liga dos Campeões da Europa, à Liga da Massa. Em Itália, Roma vai mal, perdeu ontem com o Sampdoria por 2-0, 5º jogo consecutivo sem ganhar. Mas Roma mantém-se em 2º lugar no campeonato, agora apenas com 1 ponto de vantagem sobre o Lazio em 3º. Roma está a 14 pontos do líder, o Juventus. Mamma mia! Basquetebol americano, NBA, Boston 108, Filadélfia 89. Brooklyn foi até Milwaukee ganhar 122-106. Dallas 119, Oklahoma 115. O Atlanta, já qualificado para os playoffs, foi até Sacramento ganhar 110-103. Toronto também viajou, foi até Indiana, também ganhou 117-98. Miami, 106. Cleveland, 92. Memphis, 92. Denver, 81. Utah Jazz deu cabazada ao Charlotte, 94-66. Sacramento, que se qualificou para os playoffs, bateu o Los Angeles Lakers 108-105. Equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa e ganhou. Bateu o Portland 105-97.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, tempo apenas para recordar os principais títulos aqui na Voz da América. Irão, otimismo nas negociações sobre o programa nuclear. Rússia afirma que não vai devolver Crimeia à Ucrânia. Israel realiza renhidas eleições legislativas. No seu receptor continua a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos pela frente mais 30 minutos de emissão com o Álvaro Lúdger Andrade. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos através do nosso site voaportugues.com e no telemóvel m.portugues.com. Também, se quiser, pode visitar-nos através do Facebook, no Twitter e também no Instagram e pode comunicar-se connosco a qualquer momento a partir do nosso WhatsApp. O nosso número é 1908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 50 segundos aqui em Washington. Temos 22 graus centígrados, já estamos praticamente na primavera. Aos microfones, Álvaro Lugier Andrade, na produção Erwin Sangano e Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade: israelitas escolhem hoje novo primeiro-ministro. Negociador do Irão diz haver progressos nas discussões com as potências internacionais sobre o seu programa nuclear. Governos camarões negam que o presidente Paul Biya esteja doente. Nos próximos 30 minutos poderá acompanhar ainda notícias da economia, as rubricas semanais Política na América e Saúde e um editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Duas horas e dois minutos. Esta é a Voz da América transmitida de Washington. Em Moçambique, a RENAMO pretende criar de forma imediata autarquias de nível provincial em Niassa, Nampula, Zambézia, Tete, Manica e Sofala, províncias onde o partido ou seu candidato conquistaram a maioria dos votos nas eleições gerais de 15 de outubro do ano passado. William Mapote Maputo teve acesso ao projeto apresentado pela RENAMO e que será debatido na sessão legislativa da Assembleia Nacional, da Assembleia da República, aliás, a começar no dia 31 de março.
Unitel, operadora privada de telecomunicações em Angola, vai aguardar o lançamento de um concurso internacional para apresentar uma proposta de compra da Guiné Telecom, afirmou em Bissau uma fonte oficial. Eunice Esteves, a presidente da Comissão de Gestão e Reestruturação das empresas Guiné Telecom e Guinetel, ambas detidas maioritariamente pelo Estado, mas falidas, disse ainda que a empresa angolana já manifestou interesse em adquirir a primeira das duas empresas. Na primeira conferência sobre as telecomunicações na Guiné-Bissau, iniciativa que decorre até quinta-feira, compareceram alguns potenciais interessados em adquirir as duas empresas falidas, entre as quais empresas do Gana, China, África do Sul, Roménia e também sociedades de advogados em representação de outros eventuais interessados. O governo de Timor-Leste está a estudar duas propostas recentemente apresentadas para a instalação de uma ligação submarina em fibra ótica à Indonésia ou à Austrália. Em causa estão quatro possibilidades. A mais barata é a da ligação submarina a partir de Kupang, na metade indonésia da ilha de Timor, com uma ligação ao enclave de Oikus-Ambeno e outra a Dili, com uma distância de cabo de cerca de 500 km. A segunda, numa distância de cerca de 750 km, seria entre Darwin, no norte da Austrália, e Suai, no sul de Timor-Leste. A terceira opção, 3.200 km de cabo, seria uma ligação de Singapura por águas indonésias, no mar de Java, até Dili, e a última, a mais longa, com 6.500 km, ligaria Singapura à capital timorense, mas através de águas internacionais ao sul do arquipélago indonésio. O Fundo Africano de Desenvolvimento vai financiar em 4,9 milhões de dólares o estudo para a atualização do plano de transportes de Angola, nomeadamente a ligação da rede ferroviária nacional com a da Zâmbia. O projeto visa a formulação de uma estratégia e política para a Rede Nacional de Transportes, bem como a realização de um estudo preliminar de viabilidade da ligação ferroviária entre a linha de caminho de ferro de Benguela e da Zâmbia. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,06 dólares. A libra estava cotada a 1,47 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar valia 12,39 rendas.
Voz da América, transmitir desde Washington. Tivemos aqui notícias de economia, como deu para ver. Houve um pequeno problema aqui no lançamento da peça do William Apote, que daqui a pouco estará aqui na ponta da linha para nos trazer esta informação. Avançamos assim com as notícias que marcam a atualidade nesta terça-feira, dia 17 de março. Vamos agora até Moçambique. Desta vez, quem está na ponta da linha é o Ramos Miguel, que nos traz a informação que hoje peritos de três países que integravam a missão de observadores internacionais do cessar-fogo em Moçambique abandonaram o país, traduzindo algum cansaço com a falta de progressos nas negociações entre o governo moçambicano e a RENAMO, segundo alguns observadores, e uma forma de pressão sobre as partes para chegarem urgentemente a um entendimento. Ramos Miguel tem esta notícia.
Trata-se de peritos do Reino Unido, Itália e Botswana, cuja vinda a Moçambique havia sido exigida pela RENAMO para observar a integração dos seus homens armados nas Forças Armadas e na Polícia Moçambicanas. Para o analista Francisco Mazzini, este abandono significa que os observadores internacionais estão cansados.
Os observadores internacionais estão aqui há mais de 130 dias, estamos a falar aproximadamente 4 meses ou mais, e até agora não houve progresso absolutamente nenhum. As partes reúnem-se no centro de conferências e todos os dias, mas todas as vezes que eles se reúnem, as declarações são as mesmas, o impasse são os mesmos, os motivos evocados são exatamente os mesmos. É como se fosse uma fotocópia de uma sessão para outra. Então, eu acho que é preciso desbloquear esse assunto. Agora, quem que deve desbloquear isso, não sei, mas talvez eu possa dar maior responsabilidade ao governo, porque ser exatamente por estar a governar, que a ela cabe tomar a iniciativa de tentar resolver essa situação.
O jornalista Paul Favé diz que o sentimento de frustração fora lhe transmitido por alguns observadores, sobretudo europeus.
A última vez que eu falei com um dos observadores estrangeiros, ele disse que o equipa estava completamente frustrado, porque não podem fazer trabalho, porque a RENAMO não entregou as listas. Sem as listas dos homens da RENAMO para integrar nas Forças Armadas, na polícia, não há nada para fazer essa missão. Sem a cooperação da RENAMO, não podem fazer absolutamente nada. É natural que os países dizem, pá, nós ficamos aqui durante todos esses meses e não conseguimos fazer nada. E vamos embora, naturalmente. Sem as listas dos homens da RENAMO para incorporar no exército e na polícia, essa equipa não faz sentido.
Mas quais são as consequências disso, na sua opinião?
Vamos ter essa equipa reduzida agora, ficar mais 60 dias, provavelmente não fazer nada, porque a RENAMO não tem a mínima intenção de desarmar e desmobilizar os homens.
Em meios académicos, há também um sentimento de apreensão.
Estamos a levar muito tempo e isto pode fazer com que a possibilidade de recuperação da confiança entre nós possa não ser conseguida e, como consequência, entrarmos para uma situação de conflito com consequências imprevisíveis.
Refira-se que permanecem em Moçambique peritos militares da África do Sul, Zimbábue, Quênia e Cabo Verde, havendo informações de que oficiais portugueses manifestaram também a intenção de abandonar o país. O anúncio da retirada dos observadores internacionais foi feito no mesmo dia em que o governo e a RENAMO acordaram na prorrogação por mais 60 dias desta missão, cuja primeira fase custou aos cofres do Estado moçambicano cerca de 540 milhões de meticais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Maputo. A RENAMO pretende a criação imediata de autarquias de nível provincial em Niassa, Nampula, Zambésia, Tete, Manica e Sofala, regiões onde o partido ou seu candidato conquistaram a maioria de votos nas eleições de 15 de outubro do ano passado. Agora sim, temos na ponta da linha o William Apote, em Maputo, ele que teve acesso ao projeto apresentado pela RENAMO e que será debatido na sessão legislativa da Assembleia da República, a começar a 31 de março.
Esta exigência está contida no projeto que ficou conhecido por Regiões Autónomas, que entrou nesta segunda-feira no Parlamento Nacional com o nome de Quadro Institucional das Autarquias Provinciais. Segundo o projeto, apesar das eleições de 15 de outubro não terem sido de âmbito autárquico, os resultados das Assembleias Provinciais serão usadas como base para a constituição das estruturas governativas cabendo a Afonso de Acama nomear os presidentes dos conselhos provinciais, que serão os dirigentes máximos locais, até que sejam convocadas as eleições específicas para este nível. O documento que a Voz da América teve acesso define ainda como mandato dos órgãos o período de 5 anos e, durante a vigência, os conselhos provinciais e o respectivo presidente têm competências para governar, aprovar projetos e leis de forma autónoma do Executivo Central no espaço geográfico correspondente, desde que as matérias em causa não ponham em causa a Constituição da República. O projeto será debatido na primeira sessão ordinária da Assembleia da República, que inicia no dia 31 deste mês, prevalecendo a dúvida sobre a direção que será dada pela Frelimo, que detém a maioria no Parlamento.
O projeto foi apresentado pela bancada da Renamo, já foi submetido e consta da lista dos 25, das 25 matérias, do rol de matérias que vamos debater nesta sessão.
Era Mateus Catupa, porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia da República, anunciando a inclusão do projeto na agenda de sessões. Refira-se que, apesar da polêmica que a iniciativa continua a gerar, Afonso de Acama assegura que o projeto vai ao Parlamento apenas por uma questão de formalidade, porque caso não seja aprovado, vai instalar o seu governo pela via da força. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. Voz da América transmitir desde Washington, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. São 2:11 aqui na capital americana. Agora vamos até a Guiné-Bissau, onde o operador de telecomunicações angolano Unitel, da empresária Isabel dos Santos, manifestou interesse em comprar a Guiné Telecom. A revelação foi feita pela presidente da Comissão de Gestão e Reestruturação das Empresas Guiné Telecom e Guinetel, Eunice Lopes Esteves. Entretanto, várias empresas da Europa e da África, também interessadas nas duas empresas públicas guineenses, participam numa conferência sobre as telecomunicações que decorre desde ontem em Bissau, como nos conta o Lassana Kassama.
Em 2011 houve um interesse específico da Unitel, tivemos alguma conversa, também eles estão à espera para ver exatamente aonde é que nós vamos parar para que se possa concretizar, até porque, como eu te referi, será feito por concurso internacional, portanto está aberto a toda a gente.
Estas revelações foram feitas pela Presidente da Comissão de Gestão e Reestruturação das Empresas Públicas Guineenses de Telecomunicações, ou seja, a Guiné Telecom e Guinetel. São duas empresas que nos últimos 10 anos experimentaram uma fase muito crítica de económica e financeira. Daí o motivo da realização da primeira Conferência Nacional sobre Telecomunicações, evento que está a decorrer em Bissau, mediante uma participação nacional e estrangeira algo significativa. Eunice Queta Esteves, presidente da Comissão de Gestão e Reestruturação da Guiné Telecom e Guinetel, adiantou que a concorrência está bem patente, porquanto a Unitel não é a única interessada na aquisição de ações das referidas empresas.
A nível da China também mostraram interesse, outros países africanos, mesmo aqui da sub-região, também mostraram interesse, mas como eu disse, é uma primeira abordagem, portanto, só o concurso internacional é que irá depois definir exatamente quais são as pessoas que estão interessadas.
Esta Conferência Nacional de Telecomunicações vai permitir aos eventuais interessados ouvir do governo guineense propostas concretas sobre a concessão. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América a transmitir desde Washington. Vamos agora, sim, com depois das notícias que marcam a atualidade hoje, vamos então agora com a rubrica habitual às quartas-feiras da Política da América com João Santa Rita.
Dentro de momentos teremos então João Santa Rita aqui com a política na América. Hoje ele vai falar sobre o programa de saúde conhecido por Obamacare.
No início deste mês, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ouviu argumentos sobre um dos aspectos da Lei de Saúde da administração Obama, que desde a sua proposta e aprovação tem sido alvo de grande controvérsia. Neste caso, oponentes da lei afirmam que esta não prevê subsídios a pessoas que participem no programa em estados que se recusaram a aceitar a lei. O governo federal tem ele próprio administrado os subsídios nesses estados, o que alguns consideram de ilegal. Caso o Supremo Tribunal decida contra a administração, milhões de pessoas que obtêm subsídios de seguro de saúde diretamente do governo federal poderão ser afetadas. Isto numa altura em que os últimos dados publicados pelo governo indicam que, desde que a lei entrou em vigor, 16 milhões e 400 mil pessoas que anteriormente não tinham seguro de saúde estão agora seguradas. É a maior redução de pessoas sem seguro de saúde em 40 anos. Desde outubro de 2013, quando o primeiro prazo de matrícula no sistema teve lugar, o número de pessoas sem seguro caiu de 20,3% da população para 13,2%. Um porta-voz da Casa Branca disse que os novos dados corrigem assim as distorções apresentadas pelos oponentes da lei. Mas estes, claro está, não concordam. O senador republicano John Barrasso disse que, ao abrigo da lei, muitas pessoas tinham perdido o seguro que possuíam para serem forçadas a entrar para outros seguros menos generosos e que os custos dos seguros continuam a subir. Para Barrasso, ter um seguro de saúde, como diz a administração, não significa que todos têm o mesmo cuidado médico. As palavras de Barrasso indicam claramente que os republicanos vão continuar a tentar cancelar o programa de saúde da administração Obama. Com efeito, hoje, os republicanos deveriam apresentar a sua proposta orçamental para 2016, ao abrigo do qual toda a lei de saúde é abolida. Com os republicanos a controlarem a Câmara dos Representantes e o Senado, é possível que os republicanos insistam neste aspecto da lei orçamental, agora que as negociações têm que começar para se consolidar a sua proposta orçamental com aquela da administração Obama. Mas mesmo que esse aspecto seja incluído na proposta orçamental aprovada pelas duas câmaras, faz face a um obstáculo intransponível, um veto do presidente, o que certamente, caso os republicanos insistam em tentar abolir a lei, isso irá ocorrer. Tendo em conta o plano orçamental dos republicanos, o presidente Obama vai esta semana pressionar sobre questões económicas. Ontem, por exemplo, reuniu-se com diretores escolares de várias cidades do país para discutir investimentos e reformas na educação. Amanhã, o presidente vai à cidade de Cleveland, onde deverá discursar sobre questões económicas. Analistas veem isso como parte de um plano de Obama para pressionar pela sua visão económica do orçamento, numa altura em que dentro do Partido Republicano continuam as divisões sobre reduções de gastos. Vai ser uma batalha longa, que se deverá prolongar até setembro.
Era o João Santa Rita com Política na América. Agora vamos falar de saúde com a Ana Guedes.
Olá, amigos ouvintes. Bem-vindos a este espaço Saúde à Terça com Ana Guedes, que vos saúda, desejando que estejam de boa saúde. E hoje, neste espaço, vamos falar de demência a propósito de uma conferência internacional que tem lugar neste momento em Genebra e de incontinência, porque se celebrou o Dia Mundial desta doença. Assim, começamos então com a questão da demência, porque decorre em Genebra a primeira conferência ministerial sobre a ação global contra a demência. O encontro é realizado pela Organização Mundial de Saúde, a qual diz que neste momento há 47 milhões de pessoas que sofrem de demência. A OMS adverte também que o número de pessoas que sofrem deste problema pode triplicar até 2050. O encontro conta com a participação de dezenas de ministros da Saúde, especialistas da matéria e também organizações não governamentais. O objetivo da conferência é chamar a atenção para o peso socioeconómico causado pela demência, que é considerado como um desafio global, mas também mostrar que esse impacto pode ser reduzido se no mundo existir um empenho em considerar a demência uma prioridade em saúde pública. Entre os temas debatidos, questões como pesquisa, regulamentação de medicamentos, cuidados do paciente e direitos humanos. Da mesma forma, prevê-se uma discussão sobre como se poderá avançar de forma coletiva no combate mundial à demência. Mas, de facto, o que é a demência? A demência, diz, não é apenas um tipo de doença, ela é considerada um síndrome, ou seja, é um grupo de sinais físicos e sintomas que a pessoa apresenta, estando presente em várias doenças diferentes. A demência é um sintoma de uma doença mais avançada, que é a doença de Alzheimer. A demência apresenta três características principais. Perda de memória, ou como se diz, prejuízo de memória. Os problemas da memória podem ser desde um simples esquecimento leve até um esquecimento mais severo, a ponto de não se recordar, por exemplo, da própria identidade. Problemas comportamentais, porque normalmente se caracteriza por agitação, insónia, choro fácil, comportamentos considerados inadequados, a perda de inibição social normal e alterações de personalidade, mas também há a perca das habilidades. As habilidades que são adquiridas durante a vida, tais como organizar uma agenda, dirigir um carro, vestir, só cuidar da vida financeira, cozinhar, etc. Os sintomas mais comuns que aparecem nas demências são um déficit ou perda de memória, dificuldades em executar tarefas domésticas, problema mesmo com o vocabulário, desorientação no tempo e no espaço, incapacidade de julgar situações, problemas com o raciocínio abstrato, colocar objetos em lugares errados e depois não se recordar onde os colocou, alterações de humor, de comportamento, alterações de personalidade e perda de iniciativa, ou seja, apresentam passividade. A demência pode ser causada por vários fatores, entre eles certas condições da tireoide e deficiências vitamínicas. Contudo, estas duas, quando detectadas a tempo, podem ser corrigidas. Todavia, a maior parte das causas são irreversíveis, por serem doenças degenerativas do cérebro, ou seja, quando se tem, é difícil inverter o caminho. E com o avançar da idade, o número de pessoas sofrendo demência aumenta. Nos Estados Unidos, estima-se que 50% das pessoas com 85 ou mais anos de idade têm ou sofrem de demência. Apesar de ser comum nos anos avançados, a demência não é, por si, parte do processo normal de envelhecimento. Genética, envelhecimento, tabagismo, bexiga hiperativa, lesões medulares ou doenças do sistema nervoso são alguns fatores que podem causar incontinência urinária, ou seja, a perda involuntária de urina. O Dia Mundial da Incontinência Urinária foi no passado fim de semana. A doença tem tratamento e não pode ser considerado um problema normal da idade. As estimativas apontam que 35% das mulheres após a menopausa sofrem de incontinência urinária ao fazer algum esforço e 40% das mulheres grávidas vão apresentar um ou mais episódios de incontinência durante a gravidez ou logo após o parto. Entre os homens, cerca de 5% dos submetidos à cirurgia para retirarem a próstata também podem apresentar incontinência. O urologista Márcio Averbach, da Sociedade Brasileira de Urologia, diz que mais de metade dos casos de incontinência se devem a esforço, para que os médicos aconselhem exercícios pélvicos, medicamento e mesmo cirurgia. A bexiga hiperativa pode ser causa da urgência para urinar e, em alguns casos, pode estar associada à contração involuntária da bexiga em momentos inapropriados, o que leva à perda de urina. A prevenção à incontinência urinária dá-se com a administração de exercícios para o fortalecimento da musculatura da zona pélvica. A primeira opção de tratamento é o exercício acompanhado por um médico ou um fisioterapeuta. Para além dos exercícios, ter hábitos saudáveis auxilia na prevenção, evitar o sedentarismo e a obesidade, controlar o ganho de peso nas gestações, praticar exercícios para fortalecer o assoalho pélvico, evitar a prisão de ventre e não fumar, para diminuir a tosse e a irritação da bexiga, são algumas das atitudes que colaboram na prevenção. E pronto, amigos ouvintes, obrigada pela vossa companhia. Foi Saúde à Terça. Convosco esteve Ana Guedes, que se despede. Um abraço e votos de uma boa semana de saúde. Até à próxima.
No seu receptor, a Voz da América, transmitir desde Washington em português. Lembrando que apresentamos diariamente um programa que traz as notícias de todos os países de língua portuguesa e também de todo o mundo. Também pode acompanhar-nos através do nosso site, voaportugues.com, e ainda no telemóvel, m.portugues.com. Se quiser também, acompanhe-nos através do Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência a VOA Português. Poderá ver todas as notícias, informações, imagens e vídeos que nós temos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também na nossa página voaportugues.com. E se quiser contactar-nos, faça-o através do WhatsApp, o número 1908-652-4584. Passamos agora a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em todo o mundo, há 35,3 milhões de pessoas que vivem com HIV-Sida. E desse total, cerca de 3,2 milhões são crianças com idade inferior a 15 anos. A maioria delas, cerca de 91%, vive na África subsaariana. 9 de cada 10 dessas crianças foram infectadas durante a gravidez, o parto ou através da amamentação. Ao nascer, o sistema imunológico do bebê ainda não está totalmente desenvolvido. Uma criança saudável desenvolve-se totalmente nos primeiros 6 meses. No entanto, a sua imunidade é assegurada pelos anticorpos transferidos pela mãe através do leite materno. Quando as mães com HIV recebem os medicamentos adequados, elas podem amamentar os bebés de forma segura. No entanto, quando as mães infectadas pelo HIV não recebem medicamentos antirretrovirais, os seus filhos correm o risco de serem infectados. As crianças infectadas pelo HIV muitas vezes ficam doentes. Nesse período, sofrem as doenças comuns da infância, tais como infecções de ouvido e sinusite, pneumonias, infecções do trato urinário, doenças intestinais e da pele, bem como meningite. Nos países da África subsaariana, em particular, ainda sofrem de tuberculose, diarreia e doenças respiratórias comuns em crianças seropositivas. Se uma criança seropositiva não receber o tratamento antirretroviral, a sua saúde pode ficar ainda mais comprometida. 80% das crianças infectadas com HIV no nascimento ou na infância morrem antes de completarem 5 anos de idade. Por isso, é importante começar o tratamento de crianças seropositivas com medicamentos antirretrovirais o mais rapidamente possível. Se os medicamentos adequados forem tomados todos os dias, ela pode reduzir drasticamente a concentração de HIV na corrente sanguínea, reduzindo assim a progressão da doença. Mas, infelizmente, apenas 24% das crianças infectadas pelo HIV têm acesso a medicamentos antirretrovirais. É por isso que os Estados Unidos, através do Plano do Presidente de Emergência para o Alívio da Sida, ou PEPFAR, em parceria com a Fundação Fundo de Investimento das Crianças, lançou a iniciativa ACT, ou em português, Aceleração do Tratamento Infantil. Nos próximos 2 anos, com um fundo de US$ 200 milhões, o programa pretende duplicar o número de crianças beneficiadas com o tratamento antirretroviral. Através desta iniciativa, mais de 300 mil crianças dos Camarões, República Democrática do Congo, Quênia, Lesoto, Malawi, Moçambique, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue terão mais oportunidades para chegar à idade adulta e viver de forma plena e saudável. Crianças saudáveis que prosseguem os seus sonhos são o futuro da África. Elas vão fazer crescer as economias, criar postos de trabalho e contribuir para o bem das suas famílias e das comunidades nas próximas décadas. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Estamos assim a chegar no final desta emissão. Queremos apenas recapitular os títulos que marcaram a atualidade. 6 milhões de israelitas só escolhem hoje um novo governo. Irão diz que há progressos no acordo com os Estados Unidos e Camarões negam que o presidente Paul Biya esteja gravemente doente. Assim terminamos esta emissão de hoje da Voz da América. Todos se despedem. Elvin Sangano, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.